Ora, cá estamos. Está aberta a Praça da Fundação, desta vez com um livro da coleção Retratos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um livro assinado pela jornalista Ana Catarina André, com o título Os Pombos da Senhora Alice Envelhecer em Portugal. E é este justamente o tema desta grande reportagem. Viva Ana Catarina André. Já vamos saber quem é a Senhora Alice. Vai ter de nos contar daqui a pouco a Senhora Alice que dá título a este seu livro. Antes, porém, queria pedir-lhe um adjetivo para caracterizar aquilo que encontrou neste mergulho num tema tão sensível como este. O que é que mais marcou?
Eu diria interpelante, talvez, por tudo aquilo que pude encontrar, quer nas pessoas que vivem sozinhas e que continuam autónomas, quer também nas pessoas que estão nos lares e que, portanto, estão mais dependentes, mas que ainda assim têm uma série de carências. E é um olhar mais atento a um conjunto de coisas que poderiam ser mudadas, quer também nas pessoas que vivem na aldeia, que têm problemas com parques reformas, e quer, portanto, eu creio que é um bocadinho transversal, ou seja, olharmos para os mais velhos e questionarmos, interrogarmos como é que vivem e também o que é que nós fazemos para que possam ter uma vida mais digna e feliz.
E isso foi para si interpelante? Porque encontrou uma realidade que desconhecia ou porque encontrou uma realidade que ia além da percepção que tinha destes casos?
Eu conhecia de certa maneira esta realidade, mas eu acho que estar muitas vezes com estas pessoas, procurar percebê-las verdadeiramente, fazer este exercício de pôr-me na sua pele, não é? Como é que seria se eu tivesse 85 anos, estivesse presa em casa porque não consigo sair? Exatamente. Como é que isso seria? E, portanto, para mim, surgiram muitas questões à volta disso, questões mais do foro social e, portanto, do papel que nós todos temos enquanto sociedade, mas também do papel individual que cada um tem.
E do foro existencial,
também,
praticamente.
Também,
não é?
Também.
De resto, é também a questão que se põe a quem lê este livro, que também se sente interpelado por estas situações. O seu método de trabalho foi o de procurar conjugar os retratos das pessoas que entrevistou para escrever este livro com uma caracterização dos lugares a que elas estão ligadas, muitas delas sem terem já mobilidade. Sim. Para se deslocar. Como é que lhe ocorreu tratar este tema? Havia na sua história pessoal algo que a tivesse impelido para ele ou foi apenas curiosidade jornalística?
Foi curiosidade jornalística que se conjugou com o interesse que eu acho que tenho desde criança pelos mais velhos. Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos. E, portanto, isso aliado ao interesse jornalístico, acho que foi esta combinação. Depois, um bocadinho esta organização do livro foi quase natural, ou seja, o primeiro exercício foi, portanto, começar a conversar com as pessoas, perceber que problemas tinham, que questões tinham, enfim. E depois começar a perceber como é que estão condicionados. Ou seja, eu comecei a perceber que o sítio onde se envelhece condiciona muito a vida que se tem, portanto,
e a qualidade de vida, obviamente, não é?
E a qualidade de vida que se tem, portanto, seja no campo, seja no centro histórico de Lisboa, e aí com a grande diferença entre quem pode sair de casa e quem não pode sair de casa, seja num lar, que é uma realidade completamente diferente, muito mais segregadora, não é? Tudo isso tem um profundo impacto na forma que depois como se vivem os últimos anos de vida. E, portanto, foi quase uma extensão um bocadinho.
Para esta conversa, além da autora deste livro, temos connosco alguém que conhece de perto esta realidade e de forma ativa, aliás. Viva, seja bem-vinda, Maria.
Obrigada.
Do Rosário Gama. É professora aposentada e é fundadora do APRE.
Da
APRE, sim, a associação, pois. APRE, que é a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Comecemos pelo diagnóstico. Portugal trata bem a sua população mais velha, Maria do Rosário Gama?
Eu sei qual é a resposta que está à espera. Não trata, não. Não trata bem. Não trata bem em vários níveis.
E a que níveis é que isso é mais sensível?
Olha, qualquer dos direitos sociais que estão plasmados na resolução da ONU de 96, que são aqueles 5, assistência, participação, a dignidade, a autonomia, a independência, qualquer desses. Se for verificar os diferentes itens em cada um desses grandes temas, vamos ver que não são tratados, não são cumpridos os direitos sociais com as pessoas mais velhas em Portugal.
Mas quando fala de independência, por exemplo...
Independência, por exemplo, económica, vamos supor.
Certo.
Estou a falar de independência económica e independência relativamente à família, independência, uma pessoa ser independente. Poder fazer aquilo que na realidade quer devido à sua própria autonomia. Por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no como é que se pode ser independente totalmente nas condições em que tantas pessoas vivem. Nós temos no nosso país 70%, 68% das pessoas com uma pensão inferior ao salário mínimo, quando aqui há uns anos o valor da pensão acompanhava o salário mínimo. Muitas dessas pessoas, a maior parte delas, não têm boas condições de habitabilidade. E, portanto, e quando chega ao fim do mês, não tem nem para aquecer quando é no inverno, nem para equilibrar quando é no verão, não tem dinheiro para comprar medicamento e alimento, tem que optar por uma destas duas necessidades fundamentais. E, portanto, só por aqui já se vê que há uma série de direitos que não podem ser cumpridos. E, portanto... Nós, na nossa associação, temos feito, juntas de freguesia, alguns inquéritos sobre o reconhecimento que as próprias juntas têm da população idosa que vive na sua junta. Nós achamos que isto é fundamental, todas as juntas terem.
Fazer um levantamento das pessoas situações idosas, de carência.
Das pessoas que vivem sozinhas, também, das pessoas idosas que vivem sozinhas, das pessoas mais velhas. E chegámos à conclusão que a maior parte, muitas têm, mas há uma grande parte de juntas de freguesia que não faz a ideia, principalmente nas cidades. Apesar de, nas zonas rurais, a GNR ter um trabalho importantíssimo nesse levantamento, nas cidades é a PSP que tem que o fazer, mas as juntas de freguesia tinham a obrigação de ter um levantamento...
Isso não está a acontecer. Não está a acontecer. Genericamente. Já agora, deixe-me só esclarecer uma questão que tenho há muito tempo, que cada vez que a vejo na televisão, nos média, sobre o nome da associação, foi deliberado escolherem APRE como uma interjeição zangada perante
zangada.
A situação.
Mas é que foi mesmo zangada.
Aliás, porque... tem um ponto de exclamação à frente.
Tem um ponto de exclamação. Nós até andámos à procura de outros nomes. Houve já um jornalista que me perguntou se não poderia ser um nome bem estranho, que eu não vou dizer aqui porque é uma palavra feia.
Mas pode dizer.
Não, mas foi o Zé Vasconcelos, daquele programa 5 para a meia-noite, perguntou se não se podia chamar porra em vez de APRE. E eu digo, podia ter sido também. Mas a intenção era.
O O era difícil?
Era, não era tudo difícil, era fácil. Era os pensionistas era? Oprimidos, qualquer coisa assim. Mas o APRE, eu acho que é um acrónimo que está bem aplicado, porque o A é de aposentados. Não é? Que são as pessoas que têm a sua reforma a partir da Caixa Geral de Aposentações, funcionários públicos. O P é pensionistas de Segurança Social, Caixa Nacional de Pensões, e o RE é de reformados, portanto, reformados são os militares. Portanto, nós normalmente designamos por reformados, não é pessoas reformadas. E então, o ponto de exclamação que pusemos à frente foi na altura em que foi instituída a Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Não é que aquilo era um arrombo desgraçado nas nossas pensões. E então aquilo era para dizer basta, portanto, APRE, ponto de exclamação, com o significado de dizer
e ainda
basta.
Se mantém a razão mantém. Para a interjeição?
Mantém, porque há muita coisa por resolver, não é? Há muita coisa por resolver. Há principalmente muito preconceito. Olha agora na questão da Covid, com a questão da Covid. Como sabe, houve, a partir até da Comissão Europeia, da Presidente, da Ursula von Leyen, não é? Que entendeu, numa conferência que deu no domingo de Páscoa, entendeu que as pessoas mais velhas tinham que ficar em casa até haver uma vacina. Está a imaginar, não é? Como é que isto...
Já vamos falar disso, aliás, até escreveu na altura uma carta aberta ao Primeiro-Ministro e à Ministra
exatamente.
De Solidariedade.
Portanto, há muita coisa, há muito protecionismo, há muito preconceito, podemos falar de vários tipos de preconceito que tem assim.
Há muito idadismo.
Há muito idadismo, há muitas palavras que não gostam dessa, há muitas pessoas que não gostam dessa palavra, mas eu acho que ela traduz bem o preconceito que há contra as pessoas mais velhas.
Justamente, uma vez que falou da Covid-19 e desta pandemia que nos pôs numa vivência estranha nos últimos meses, Ana Catarina André escreveu este livro ainda antes da pandemia de Covid-19.
Sim.
Sabe alguma coisa destas pessoas de quem traça aqui o retrato, na maior parte dos casos de solidão, neste período de confinamento em que as carências se acentuaram
sim,
muito?
Sim, sei. Algumas destas pessoas, comentava inclusive antes desta nossa conversa, que umas 3 semanas depois do início do confinamento, liguei à senhora Alice, portanto, que dá título ao livro.
Já vamos revelar daqui
a pouco. Sim, e a primeira reação dela foi começou a chorar, quando eu lhe telefonei, portanto, porque... A solidão que ela vivia e, portanto, o facto de não ter família agora agudizou-se ainda mais.
Acentuou-se porque não podia sequer sair de casa.
Sim, não podia sequer sair de casa e não podia ir ao café, que para pessoas em idade ativa pode parecer mais um pormenor, não é? Mas para pessoas mais velhas, uma ida ao café tem uma importância muito grande no dia-a-dia.
E ver os netos, por exemplo.
No cotidiano, sim.
É capaz
sim.
de ter uma coisa,
sim,
um sim. aspecto também bastante
sim,
delicado, não é?
E portanto, não vi, telefonei a vários deles,
uhum.
e não houve nenhuma história, infelizmente não posso dizer que... tenha tido um relato positivo sobre, sim, este confinamento, a nível também da solidão e daquilo que são...
Imagino que nestas pessoas uma situação como esta acabou por ter um impacto muito maior ainda, como
claro,
faria,
claro, claro, claro.
Do que junto à população ativa.
Claro, 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 porque muitos deles já viviam sozinhos, portanto nós sabemos que há uma percentagem muito grande de idosos que vive sozinho, e depois, a juntar a isso este sentimento de solidão, em alguns casos de abandono, de um bocadinho a ausência de sentido de vida, não é? Eu acho que não, estas questões existenciais podem agudizar-se, quer dizer, tornam-se mais prementes quando somos mais velhos. Claro que depende da personalidade, há pessoas que têm estas, claro, questões a vida toda, mas eu acho que no fim da vida estas questões tornam-se mais frequentes e, portanto, de repente, estar-se... ainda mais sozinho, também com este sentimento do medo, não é? Porque não sabíamos muito bem o que é que nos estava a acontecer, claro, a todos. Não, infelizmente não posso dizer, gostava de dizer o contrário, mas não...
Não teve bons
posso,
relatos.
Não tive bons relatos.
Portanto, escreveria um livro a partir dessa circunstância ainda mais triste
sim,
do,
sim.
Do que os casos que revela aqui.
Infelizmente sim. Tirando talvez uma outra exceção em que as pessoas conseguem encontrar esse sentido e conseguem um bocadinho integrar isto do que é que lhes está a acontecer e que isto vai passar, ou se não vai passar, vai melhores dias virão. Mas a maioria não.
Sabemos que as grandes vítimas da pandemia foram as pessoas mais velhas, até ao nível da mortalidade. Que diagnóstico é que tem na associação do impacto da quarentena?
Temos casos complicados.
Não só nos lares. Mas nas pessoas idosas,
sim,
isoladas,
sim,
em suas casas e muito dependentes.
Sim. Principalmente, e houve muitas pessoas que já podiam sair depois do estado de emergência, já podiam começar a desconfinar, que é um novo verbo, não é? E que mesmo assim continuaram a não fazer, porque eu acho que uma das coisas que marcou muito foi o medo. Portanto, as pessoas, nós temos um tempo de vida mais exíguo, não é? Teoricamente. E este tempo funcionou, este tempo de permanência, foi como se fosse um tempo retirado à nossa própria.
Tempo roubado.
Eu senti isso, este tempo roubado, porque não podia fazer a atividade que estava a desenvolver, que vinha a desenvolver. E a questão dos afetos, da questão dos netos, é uma questão muito importante, nem toda a gente tem netos, mas tem os amigos, tem os familiares, tem outras pessoas. E este corte foi terrível, porque as pessoas que tentam combater a solidão através desses encontros e dos hábitos que têm de ir ao cinema, de ir ao teatro, de se encontrar no café com os amigos, isso tudo tem causado, de facto, alguma perturbação, uhum. E eu leio isso nos meus amigos através das redes sociais. Portanto, na associação temos tido, de facto, relatos, ainda há 2 dias recebi o relato de um senhor que tem um familiar num lar e que o familiar, todos os familiares, muitas pessoas que estão nos lares eram autónomas, podiam sair, podiam ir ao café, podiam sair, dentro de determinados horários, sim, podiam sair. Agora...
Deixaram de poder sair.
Elas podem sair a partir do momento em que acabou o estado de emergência. O problema é que, se saírem, quando regressarem têm que ficar de quarentena. E eu acho que não há ninguém queira sair para ficar depois de quarentena. E pessoas que entraram até por sua livre vontade nos lares e que estavam bem até ao confinamento, esta prisão domiciliária que aconteceu nas nossas casas e que aconteceu nos lares, trouxe perturbações graves. Uhum. Perturbações graves.
Mas isso é ao nível do diagnóstico. Gostava de perceber se vê alguma alternativa, algo que não foi feito como devia ter sido feito, ou se estamos perante uma circunstância inevitável. Por exemplo, aquela carta que escreveu no dia 21 de abril, a carta aberta, ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Saúde, à Diretora-Geral de Saúde e à Ministra da Solidariedade, da Segurança Social. O que é que a indignou na situação ao ponto de escrever aquela carta?
O excesso de proteccionismo. Portanto,
a alternativa ao proteccionismo não seria correr-se um risco ainda maior do que aquele
porque,
que vitimou tanta gente?
Não, porque as pessoas, de um modo geral, conseguem preservar-se. Eu sabia bem o risco que corria. As pessoas que, eu ainda há pouco estava a dizer à Ana, que as pessoas que estão na nossa associação e noutras eventualmente, sabem que as pessoas ficaram com medo, foram muito avisadas e, portanto, tomaram os devidos cuidados, tanto que ficaram em casa. A questão do excessivo protecionismo era o facto de nos poderem obrigar a ficar em casa até haver a tal vacina. Porque quando uma pessoa... Eu saí sempre no estado de emergência com a devida proteção, com a máscara, com o distanciamento social. Eu saí sempre, não vi os meus netos, portanto não vi pessoas de família, não estive com pessoas de família. Mas saí e outros fizeram o mesmo, com os devidos cuidados, porque nós temos medo. Eu acho que as pessoas que têm uma velhice saudável e autónoma têm medo de morrer, porque eu tenho 71 anos, não é? E, portanto, um futuro curto. Relativamente àquilo que já vivi.
Nenhum de nós sabe qual é.
Nenhum de nós sabe, mas teoricamente, digamos teoricamente. E, portanto, preservamo-nos. E foi um bocado isso, porque eu pensei, se a pessoa tiver, se for frágil, se tiver doenças, então sim. Então tem que haver proteção para as pessoas mais velhas, como tem que haver proteção para as pessoas mais novas doentes, diabéticas, com diferentes doenças. Agora, haver um programa especial de proteção, haver uma proteção especial para as pessoas que sentem que elas próprias sabem autoproteger, isso foi o que nos levou a fazer a carta, dizendo que deveriam tirar daquela listagem essa proteção especial para as pessoas com mais de 70 anos. Proteção especial para quem tem mais de 70 anos, mas que seja doente, que tenha outras morbilidades. Agora, para as pessoas de 70 anos ou mais, que são... tal como as pessoas de 40 ou 50, que têm uma vida ativa e que podem elas mesmas tomar conta de si. Então,
foi demais.
E eu acho que houve muitos artigos que vieram a seguir, ou na mesma linha mais ou menos, de pessoas que costumam escrever, aparecem várias vezes, exatamente nesta linha de deixem os velhos decidir o que é que querem, deixem os velhos decidir. Portanto, nós não queremos morrer, nós não queremos ser infectados, nós sabemos preservar-nos, nós não queremos é ter uma proteção especial que nos obrigasse a ter um tratamento diferente daquilo que tem. Uma pessoa de 50, de 60 anos, eu às vezes a brincar dizia ao meu marido tem menos de 3 anos que eu. Eu tenho 71, ele tem 68. Se assim ele pode sair, mas eu não. Ele pode ir aqui. Eu não posso ficar em casa, não podia ser. Não, mas isto agora é só para dizer que, de facto, essa proteção especial justifica-se para quem está doente e para quem está e que tem vários corre vários riscos, não é? Uma pessoa idosa, diabética e com outros problemas, hipertensa ou qualquer outra coisa. Aí
sentiu nisso uma espécie de excesso de paternalismo.
Exatamente,
das
eu acho que isso infantiliza, menoriza, digamos, as pessoas mais
isso
velhas.
Corresponde, parece-lhe que corresponde a um hábito social comum.
Não tenha dúvida. O nosso slogan é não somos descartáveis, porque facilmente nos sentimos descartáveis. A população da minha idade e outra, que teve experiências interessantes durante a sua vida ativa, tem sido sempre descartável. Repare que mesmo quando há equipas, a nível dos ministérios, nós temos contestado imenso isso. Uma equipa, por exemplo, para tratar do envelhecimento. Quem é que mais sabe do envelhecimento do que nós? Não são os jovens da idade da Ana que sabem mais do que nós que já estamos nesta fase. É muito boa ela escrever, eu gostei imenso. Aliás, eu se desse um título ao livro, gostei imenso desse. Mas aquilo que une este livro todo, a linha do livro, é a solidão. Em todos os momentos. Não é a solidão de quem vive só, mas pode ir para a rua, a solidão de quem vive preso em casa, a solidão de quem vive nos lares, a própria solidão de quem vive nas repúblicas que falou. Solidão. Portanto, isto será, para mim, foi o que detetei a partir daquele livro. E, portanto, é um bocado isto. O nosso slogan, nós não somos descartáveis, porque nos descartaram sempre. E eu estava a dizer, nesses grupos que estudam o envelhecimento, sai toda a gente jovem. Aqui há tempos houve um encontro da ONU, realizado em Lisboa há 2 anos ou assim, e lá, eu estive lá também como membro da associação, e eram várias experiências internacionais, e uma delas era portuguesa, não é? Um grupo de envelhecimento. E eu fiz uma, eram 12 elementos nesse grupo, e a única pessoa que tinha mais de 60 anos era o coordenador do grupo, que eu agora não lembro o nome. E eu perguntei a idade de propósito, levantei-me, olha, esse grupo de envelhecimento, qual é a idade dos participantes no estudo? E eu fiquei a saber que era tudo gente jovem, só o senhor que estava a acordar é que tinha mais de 60 anos. E eu fico indignada, porque acho que nestes grupos de estudo podem recorrer às pessoas que são mais velhas, que têm a sua, têm a experiência de vida, não é? Têm a sua experiência de vida e têm conhecimentos que podem transmitir. Nós não somos aproveitados. As pessoas velhas não são aproveitadas. E há muitas pessoas, nós na associação temos pessoas que ocuparam muitos cargos e que têm muitas, muitas potencialidades e que poderiam, por exemplo, dar contributos a vários níveis e nós não somos aproveitados para nada.
Aqui há uns anos houve um responsável político que chegou mesmo a falar
peste grisalha.
A que se chamou a peste grisalha, e não estava a ser irónico na altura. Detetou no trabalho de campo que fez para o livro sinais do tal idadismo que já referimos há pouco, a segregação por razões de idade?
Sim. E em quase todas estas realidades. E muitas vezes é uma coisa muito enraizada na cultura, na forma como nós, desde pequenos, somos ensinados a lidar com os mais velhos. Coisas tão simples, por exemplo, nos lares, como quer a supinha.
Uhum. A supinha o diminutivo.
O diminutivo, quer dizer, é simpático porque é carinhoso, mas é uma expressão que nós usamos para as crianças e, portanto, há um grande paralelismo entre a forma como nós tratamos as crianças e a forma como nós tratamos os mais velhos. E claramente há uma grande diferença, não é? Portanto, entre as duas faixas etárias. E eu diria que é uma questão de educação, esta questão do tratamento e depois esta questão também de nós olharmos para o mais velho como preconceito, como aquele que já não é capaz, como aquele que precisa de ser aconselhado ou quem nós precisamos dizer o que é que tem de fazer. Muitas vezes os filhos tratam-se os pais, não é? Portanto, há quase ali uma inversão, não é? Quando os pais chegam aos 80, os filhos dizem, pai, faça isso, mãe, faça aquilo. Portanto, há ali uma inversão. E depois toda a outra questão do preconceito que tem a ver com as questões financeiras, as questões de exploração, de que muitos idosos também são vítimas, não é? Por parte dos familiares, e que aí muito mais do que exploração é crime, não é? Mas que tem a ver com este olhar desfasado ou enviesado para o mais velho.
Mas, pondo de parte estes casos extremos de exploração, de casos já na área do crime, quando houve expressões como esta que a Ana Catarina referia, de falar da supinha ou de...
Havia ainda pior, a Papa.
Deixe-me só perguntar-lhe isto.
Sim, pois quero acrescentar à supinha.
Deixe-me só perguntar-lhe isto em relação à supinha, ou em relação às expressões destas. O que se sente mais nisto é a infantilização ou o traço, digamos, carinhoso que pode estar envolvido?
Não, a infantilização, isto. Eu sinto. É porque o tratamento não é a supinha, é o tratamento por tu, Mariazinha. Então não queres comer agora a supinha? Ó, Pedrinho, vamos lá. Eu acho isto horrível. Eu acho que as pessoas, quando estão nesses espaços, devem manter o estatuto que tinham antes. Eu não vejo, por exemplo, a pessoa mudar de estatuto. A mim, se me chamarem professor, acho que está bem. Vou para um lar, professora Rosário, ou doutora, como quiserem, ou engenheiro. Eu acho que a pessoa não pode perder o seu estatuto. Eu não admitiria nunca que num lar me chamassem por Rosarinho, Deus me livre, e muito menos por tu. Porque eu acho que não é uma infantilização. As pessoas já são frágeis, já estão fragilizadas por estão naquele espaço. Porque a maior parte delas não foi para lá de vontade própria, a maior parte das pessoas.
Sim.
E essa fragilidade aumenta com esse tipo de tratamento. Isto é uma coisa bem para além de todas. Eu há pouco estava a dizer à Ana que a Covid trouxe-nos alguns ensinamentos, digamos, de coisas que poderiam modificar-se. E eu acho que a normalidade que nós tínhamos antes da Covid, que era a normalidade das pensões baixas, a pensão mais baixa da Segurança Social são 273 euros. é impossível viver com 260. A normalidade da violência, a normalidade.
A pensão média, aprendi isto no seu livro, a pensão média anual da Segurança Social por velhice era de pouco mais de 5 mil euros anual, ou seja, dividindo pelos 12 meses do ano, seria de pouco mais de 400 euros por mês, e se dividimos pelos 14 meses, que são os correspondentes.
Olha, mas a mais baixa é 273, isso vê bem no site, sim, da Segurança Social.
E de 2016, estes dados são de 2016, de 2016 para cá não se alteraram significativamente.
Não. Mas as pessoas já estiveram associadas ao salário mínimo quando subia, mas eu achava que podiam estar totalmente associadas, mas, por exemplo, 80%, digamos, seria uma situação razoável. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muitos ensinamentos a tirar da Covid. E um dos grandes ensinamentos é nos lares. Eu acho que um dos grandes ensinamentos tem a ver com os lares e com a maneira como aquilo que aconteceu agora, não é? Nestes tempos, e aquela infecção exagerada em alguns lares, tem a ver até com a própria organização dos lares, porque foi uma minoria comparado com o total dos lares do país, não é? Foi uma minoria, mas essa minoria houve ali qualquer situação menos cumprida. Mas os lares têm que ter uma dinâmica bem diferente, e eu penso que Carlos sabe que há uma quantidade enorme de lares ilegais no país, e que as autoridades têm conhecimento. Portanto, as autoridades locais
têm... Quais são os olhos?
3 mil. E as autoridades locais têm conhecimento. Muitas autoridades locais têm. Só que não fecham, porque não há alternativa. E quando fecham um, porque há denúncias, porque quando as pessoas, quando correm mal, alguma funcionária que foi maltratada ou qualquer coisa, vem denunciar, e às vezes aparece centena, já têm aparecido reportagens, já tenho visto reportagens, de maus-tratos filmados por pessoas estranhas, violentíssimos, portanto, com pessoas mais velhas, maus-tratos. Depois, se há uma denúncia para o exterior, claro que será fiscalizado o lar, e normalmente é fechado, e a gente vê muitas vezes as pessoas assim nos lares, mas depois as famílias não os querem, e eles não têm para onde ir, e portanto, fechou ali, abre noutro sítio e para lá vão os mesmos. Ou, por exemplo, outra situação que eu acho que é dramática, muito dramática, são as pessoas que estão curadas e que continuam nos hospitais, que tiveram alta e continuam internadas. Acho que são 1.500, acho eu. Agora, isso foi mais claro agora, com a questão da Covid, porque as camas faziam falta. E não há maneira de receber essas pessoas. E isso é tal coisa, quando se diz que este país tem que ser para velhos, tem mesmo, porque nós estamos todos, as pessoas estão a envelhecer, e é um país que vai ter uma percentagem enorme de velhos daqui por uns anos. Em 2050, então, é assustador, não só aqui, mas em toda a Europa, mas o nosso país é um dos que tem.
Sim, 40% com mais de 60 anos.
Ah, sim. E, portanto, mas, está a ver, isto não é só aqui, é em toda a Europa, mas tem que ser para velhos, e isso tem que ser para velhos, tem que ser alterado numa série de coisas, desde o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que foi agora feito, mas que ainda é pouco, portanto, esse investimento é fundamental, desde a ligação íntima entre o Serviço Nacional de Saúde e os lares, quer dizer, é muito diferente de uma pessoa que está no lar ir ao centro de saúde, ter que se deslocar, ou de haver equipas do centro de saúde que vão aos lares. Isso, eu acho que isso é fundamental. Sim. Desde a organização dos próprios lares, daqueles espaços, aquelas salas onde está toda a gente junta, não é? À espera da morte, eu chamo-lhe a antecâmara da morte, porque cada um está em diferentes estádios de saúde, ou de doença, digamos, portanto, há os que estão muito mal e já com formas degenerativas muito acentuadas, e há os que estão bem, mas que ficam mal de olhar para os outros.
Mas só voltando a esta questão dos lares e do idadismo, a própria organização do lar, portanto, em termos de horários, de condições, é feita na ótica da organização.
E não,
portanto, dá
do
jeito
utente.
Que o almoço seja a uma determinada hora, que o jantar seja mais cedo, e de repente as pessoas que tinham um estilo de vida com horários mais comuns, de repente estão a ter quase horários de creche, não é? Porque é tudo, sim, feito em função dessa mesma conveniência.
Vamos lá então conhecer os protagonistas, porque uma coisa é falarmos, e aliás a força deste livro reside no facto de nos mostrar pessoas concretas e nos pôr perante casos concretos. Uma coisa é falarmos dos grandes números, que são impressionantes e que podem, de facto, fazer-nos conhecer melhor a realidade. Outra coisa depois é, e é esse o trabalho da Ana Catarina André, é irmos encontrar as pessoas nas suas situações concretas. Deixe-me começar por lhe perguntar, Maria do Rosário Gama, qual foi para si o caso mais a impressionou? Imagino que conhece muitos casos impressionantes, mas pegando...
Todos eles têm qualquer coisa que me dizem, que me diz, que todos eles têm qualquer coisa a dizer-me. O da Dona Alice é impressionante, não é?
Uhum. Da senhora Alice. Dona Alice, vamos então ao título, à senhora Alice. A senhora Alice...
Gosto mais de Dona Alice, eu não trato ninguém por senhora.
Pronto, a Dona Alice é uma senhora de 83 anos, que vive numa freguesia histórica de Lisboa,
sim,
sem família e que tem por única companhia os pombos.
Sim, sim, e foi muito impressionante. Portanto, eu cheguei à história um bocadinho quase por acaso, portanto, um dia cruzei-me com ela na rua, portanto, já conheci uma vizinha, cruzei-me com ela na rua, comecei a conversar com ela e portanto, depois comecei a visitá-la e há um dia em que eu estou em casa dela, portanto, ela vive sozinha e eu começo a ver vestígios de comida de pássaro, eu nem percebi bem o que era. E uns
espalhados
bocados também, espalhados pelo chão, um bocadinho de... E perguntei-lhe, oh, Dona Alice, porque ela ela tem sentido de humor, portanto, apesar disto tudo, ela é... Dona Alice, explique-me lá o que é isto? E ela, então isso é dos pombos? E dos pombos? Então ela disse, então olha, eu todos os dias, como tu sabes, vou ao café de manhã tomar o meu pequeno almoço. E, portanto, abro a janela, portanto, antes de sair, abro a janela, tenho aqui tudo pronto... E eu, tudo pronto. Sim, tenho aqui estas caixinhas que têm o pão e que têm também a alpista e que têm aqui a comida deles. E depois os pombos entram em minha casa
e deixam as janelas abertas para os pombos.
E vêm aqui comer. Mas e eu, muito nesta ótica deste nosso pensamento mais racionalista, disse, mas Dona Alice, sabe que os pombos também são um perigo para a saúde pública, podem transmitir uma série de doenças. E ela disse, mas isso não me interessa, porque eu não tenho mais ninguém e os pombos são a minha companhia. E depois ainda me contou, e depois de os pombos saírem aqui de casa, portanto, ou seja, eles ficam lá, ela volta, ainda estão alguns, ela tem ainda coisas para fazer. Ou seja, os pombos não só são companhia, mas dão-lhe que fazer depois. Ou seja, porque ela tem que limpar. E tem que preparar para o dia seguinte.
E, portanto, é uma forma de a manter
ativa.
É uma
forma de a manter ativa. E de, ao mesmo tempo, sentir alguma companhia. E eu acho que, por muito racionais que nós queiramos ser, numa situação destas, dizendo, mas os pombos podem ser um perigo, os problemas respiratórios, enfim, tudo isso, quando alguém nos diz que é ali o seu único reduto de companhia ou de felicidade no dia, eu acho que o silêncio é a resposta que se tem, não é?
O papel dos pombos é mais importante para a Dona Alice do que propriamente o perigo que eles
podem representar
ou o problema que eles
representam. Sim, sim.
Há no livro histórias de grande dignidade, mas há também histórias, diria, de degradação extrema. Por exemplo, o caso de Lucinda, uma septuagenária que vive num beco de Alfama,
sim,
que é uma pessoa que vive em situações... Uma situação muito degradada pela sua descrição, não é?
Sim, é muito degradada. Cheguei a ela também uma vez, eu acompanhei algumas vezes a comunidade Vida e Paz, depois acabei por não explorar muito isso no livro, mas eu queria perceber um bocadinho, nesta população sem abrigo, que percentagem é que havia de pessoas mais velhas, e felizmente não há muitos, são poucos os mais velhos dentro desta população, mas um dia que estava com a comunidade de Vida e Paz, conheci a Dona Lucinda,
que se alimenta
com as doações da comunidade de Vida e Paz e de outras associações semelhantes, e portanto, depois disso, portanto, ela contou-me que ia ali todos os dias buscar comida, e eu disse-lhe, então, e até foi ela que me convidou, quero ir à minha casa, e no dia, uns dias depois... confrontei-me com um cenário de facto muito degradado, em que a casa dela tinha insetos, portanto eu nem sequer entrei, portanto fiquei à porta, insetos, lixo, sujidade, numa situação de saúde pública.
Essa é a senhora que faz bonecas de trapo.
Faz bonecas de trapo, sim, diz ela, para vender aos turistas. Confesso que não sei se ela vende algumas.
Bem, agora não vende seguramente não há turistas.
Não, agora seguramente não vende, mas que é um bocadinho o refúgio que ela encontra ali para fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, a própria junta de freguesia, e depois eu contactei a junta também porque cabe a quem se depara com esta situação tão degradada fazer alguma coisa, e de facto é recorrente aquele tipo de situação ali com ela. Felizmente foi o único caso mais degradação da própria habitação, das próprias condições de vida que eu encontrei. Todos os outros, apesar das carências, não chegaram a um cenário.
Imagino que a Maria do Rosário Gama, com a experiência que tem, com o contacto que tem, nomeadamente a partir da associação, não encontrou nenhuma surpresa especial nestes retratos.
E
não é?
Até aí houve alguns que refletem situações que nós conhecemos, por exemplo, a questão da gestão do dinheiro por familiares e o abuso. Neste momento isso está um bocadito mais resolvido com a questão do maior acompanhado, aquele estatuto do maior acompanhado, não é? Que permite que a pessoa antecipadamente escolha quem é que vai gerir, porque às vezes não é a pessoa que escolhe, é o único familiar que tem, não é? E é ele que recorre, que é o caso de uma sobrinha que gera o dinheiro do tio,
sim.
E muitas vezes, como sabe, os tios ou os familiares pensam que têm dinheiro e entretanto já foram vendidas as coisas porque as pessoas passaram por operações e por aí afora. Esse caso é um caso que existe com muita frequência, muito mais que aquilo que nós possamos pensar. E depois acho que é o Sr. Vítor que faz a sua planificação com medo de esquecer.
É muito engraçado.
Porque ele escreve tudo, não é? Escreve tudo, porque ele antevê a possibilidade de vir a ser uma pessoa com dificuldade, já posso lembrar daquilo e daquilo outro. E então aquele registro que ele faz, sim, e que não se importa de ir para um lar, fiquei com essa ideia, não é? Acho que é o Sr. Vítor. E que eu escrevi muitas coisas sobre o seu livro, fui tirando muitas notas, exatamente por causa dessas imagens, porque tudo isso são casos que nós conhecemos de outras situações e até de outras escritas e de relatos que temos e que são reais, portanto são casos que mostram a angústia de quem vive só e do medo que tem do dia da amanhã quando perder faculdades. Aquilo que as pessoas normalmente da minha idade dizem, eu queria, a gente, ninguém quer chegar a essa situação de perder esse tipo de faculdades, não é? Ou Alzheimer e essas doenças degenerativas, as pessoas querem morrer antes que isso aconteça. E ele tem esse cuidado todo, registra tudo, põe tudo num quaderninho para saber o que é que não se pode.
Coisas que para nós podem parecer muito básicas e óbvias, não é? Mas coisas como a ordem dos medicamentos ou como é que come, ou seja, ele vai buscar comida à junta de freguesia, portanto vai buscar a caixa e ele escreve, ir buscar a caixa, pôr os alimentos no prato, ligar o micro-ondas durante 5 minutos, agora estou a dizer de cor, mas portanto tudo o que ele faz no seu dia está registado para o dia em que ele se esquecer poder ir
mas
ler.
Mas pareceu que ele já sentia que essas faculdades já estavam a faltar?
Não, de todo.
Era apenas ainda
de todo,
uma
de todo. Eu
uma
acho forma que são duas coisas.
Preparatória.
É a preparação, por um lado, e por outro lado também uma forma de estar ocupado durante o dia, não é? As duas coisas.
É um exercício mental.
Sim. As duas coisas. Agora, este é um caso raro, ou seja, a maioria das pessoas não pensa... Portanto, não prepara o envelhecimento, quer a nível destas questões de mais comportamentais, quer, por exemplo, há bocado comentávamos, na escolha da casa onde vamos viver. Quando nós compramos ou quando alugamos uma casa num quinto andar sem elevador, normalmente não pensamos que um dia, se calhar, vamos ter menos mobilidade e que isso vai ser um problema, não é? Ou que na casa de banho, se calhar, é melhor ter um duche e não ter uma banheira, porque isso pode ser um problema. Portanto, falta também aqui esta projeção nas coisas grandes e nas coisas pequenas.
Preparativos para...
Sim, também ao nível das poupanças, não é?
Para
tudo,
os
não é?
Momentos em que tivermos já menos...
Cadeira de rodas, por exemplo.
Lados.
Cadeira de rodas. A maior parte das portas, muitas portas não têm acesso à cadeira de rodas. Eu tive essa experiência em casa com uma tia que estava teve que ficar numa cadeira de rodas a partir de meia altura e nós tínhamos que levar ao colo, à casa de banho, porque ela não tinha a casa de banho... A cadeira de rodas, a porta não permitia a entrada. Os elevadores também têm alguma dificuldade. Muitos elevadores são estreitos e não cabem as cadeiras de rodas. E pior ainda de quem vive nesses andares, não é? Ainda há pouco estava a dizer à Ana, uma colega minha da escola onde eu trabalhei, que vive num andar, num primeiro andar, e ela não sai de casa, não pode andar. E não tem maneira de poder sair porque tem escadas, que são a tal limitação, que é o caso das pessoas que estão presas em casa. Portanto, essas pessoas não estão mais presas do que estavam, já estavam presas. Aqui o que aconteceu foi, se calhar, tiveram menos contactos, menos visitas do que aquelas que tinham antes da Covid, não é? Mas são, de facto, situações muito complicadas. Eu aí no livro vi isso tudo. Depois a Ana também fala numa coisa interessante, que é a repúblicas das pessoas mais velhas. E há outras experiências aí, uma no Porto, que o engenheiro Nuno Cardoso tem projetado, que é o co-housing, de pessoas de poderem preparar a sua velhice através de conjuntos de casas, ou tipo aldeias, uhum. ou até prédios grandes de diferentes apartamentos, onde as pessoas vivem, mas depois têm uma área comum, onde tem tal uhum. um refeitório, ou cozinha comum, ou espaço de lavandaria, tá, médica, enfermeira, etc. Agora, essas repúblicas, o maior problema que surge é quando algum dos habitantes começa a perder qualidades e fica acamado ou fica totalmente dependente.
Aí precisa de cuidados mais
especializados. E aí perturba bastante esse funcionamento. Agora, que era uma solução interessante, é, nós não preparamos nem a velhice, nem preparamos a reforma. Quando se chega à reforma, nós encontramos dois tipos de pessoas. Aquelas que gostavam muito do que faziam e que se reformam e que têm pena de ter deixado de trabalhar, mas chegou ao limite da idade, e aquelas que faziam frete e que ficam aliviadas quando chegam à reforma, mas muitas vezes sem saber o que é que... Isto é verdade.
Pois, sem saber o que fazer ao tempo.
De certeza conhecem ambas as situações. Aquelas que ficam angustiadas porque perderam até o seu estatuto social, há muita gente que se reformou e perdeu o estatuto social. Perdeu os amigos que tinha. Por exemplo, estou a pensar numa escola. A pessoa que se reformou vivia num ambiente com muitos professores e colegas e pais e alunos, e sai da escola e perdeu tudo. Perdeu os contactos com os colegas e já não volta à escola. Eu nunca vou mais voltar à minha escola. Eu estive lá uma porção de anos, muitos anos, fui diretora da escola e não me sinto bem voltar lá, porque é um ambiente totalmente estranho e somos olhados de maneira diferente, porque eu fazia isso também quando iam os outros, quer dizer, isto é inevitável, já não faz parte daquela comunidade, já é um estranho, não é? Já é um estranho à comunidade, quer dizer, há ali uma reação estranha.
Mas diria que é de pensarmos ao longo da vida como preparar...
Tem que se preparar a reforma.
A velhice.
Tem que se preparar a velhice e a reforma. O tempo, o que vai fazer depois. Uma das propostas, uma das hipóteses, que é a reforma a tempo parcial, não é? As pessoas, à medida que vão envelhecendo, poderem começar a trabalhar menos tempo e dar lugar aos mais novos, de maneira a poder haver aí um equilíbrio, a pessoa não deixar de uma vez tudo, não deixar tudo de uma vez, ainda poder continuar a ter algumas horas. Embora, por exemplo, quem ocupe cargos de direção, eu acho que quem se vai para a reforma deve deixar esses cargos para dar oportunidade aos mais novos. Uhum. Mas deve poder continuar a trabalhar até em aconselhamentos, deve uhum. continuar a trabalhar durante algum tempo, de forma a tempo parcial, digamos, que isso é uma possibilidade. Há quem não queira, portanto, como eu digo, há quem estava farto do que estava a fazer, nas escolas também se vê isso, e fica aliviadíssimo quando sai. Mas quem preparar a sua reforma, pode prepará-la fazendo logo projetos para aquilo que quer fazer, para aquilo que...
Mas eu acho ainda nesta questão...
E na habitação, então, não quero saber o que há a fazer.
Sim, mas da questão da preparação, que não é bem uma preparação, mas que eu pude ver também, é aqui é a questão das relações humanas, ou seja... Muitas vezes, quando as pessoas descuidam os laços familiares ou com os amigos, etc., se isso durante um certo tempo da vida, quando temos uma vida mais ativa, é uma coisa que passa um bocadinho pelos pingos da chuva, sim. portanto, e nós agirmos de outra forma.
O tempo está tomado por, sim, todas por outras as atividades coisas. Que temos.
Quando sim. chegamos a esta fase posterior, esta fase em que somos mais velhos, esta solidão obriga as pessoas a confrontarem-se com isso, com as relações que não foram bem cuidadas com os filhos, com os familiares, e muitas vezes já não podem fazer nada. Ou seja, isto também é um bocadinho aqui este alerta de sim. como é que nós cuidamos do nosso entorno.
E noutros casos, talvez também o problema de pessoas que tiveram vidas muito focadas numa atividade profissional, sem encontrarem uma rede de interesses sim. para lá da atividade sim. cotidiana sim. e que depois, quando a atividade profissional termina, acabam por se ver confrontadas
com o vazio,
com a solidão e com o vazio, com uma falta de interesse generalizado por muitas outras coisas, não é? Aí, nessas situações, talvez os centros de dia sejam...
Que estão fechados agora.
Agora estão fechados, pois.
Nem sabe os dramas que isso tem.
Pois, porque é um ponto de socialização muito importante.
E uma resposta também, não é?
E uma resposta.
Para essa visita.
Aquilo que está a acontecer agora, que as pessoas que têm os centros de dia fechados vieram aqui para as suas casas, e há situações que foram resolvidas com o apoio familiar em terras mais pequenas. Portanto, há o apoio familiar que as pessoas passaram a ter em casa, aqueles que estavam no centro de dia passaram a ter esse apoio familiar, mas houve casos em que isso não foi possível.
Sim, e nesses casos há dramas pessoais?
Que há dias, que há um mês mais ou menos, o Jornal Notícias trazia uma nota sobre os suicídios nas pessoas mais velhas depois desta situação de confinamento. Tinha aumentado bastante.
Sim.
Porque de facto é um drama, não é? A pessoa vê-se em casa sem tal convívio e sem o apoio para as refeições, porque o apoio familiar ainda dá alguma ajuda, embora em muitas casas não haja aos fins de semana, mas há instituições que querem fazer ao fim de semana também.
Dramas é que temos que estar atentos à nossa volta e que estão refletidos neste livro da jornalista Ana Catarina André. Agradeço a Maria do Rosário Gama e a Ana Catarina André esta conversa em torno de um tema que muitas vezes é ignorado, não é suficientemente debatido, refletido, embora a população envelhecida seja cada vez mais numerosa neste país, nem sempre é para velhos. Fica a sugestão de leitura, então, de Os Pombos da Senhora Alice, Envelhecer em Portugal, de Ana Catarina André. Amanhã vão estar na Praça da Fundação o economista Pedro Pita Barros e o sociólogo Pedro Góis.